DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A Organização Mundial de Saúde anunciou que a dimensão da epidemia de ébola na África Ocidental pode estar a ser muito subestimada e sublinhou que é necessário adotar medidas extraordinárias. Foram registadas 1.069 mortes e 1.975 casos da doença, mas, de acordo com a OMS, os números não espelham a realidade da propagação da epidemia de ébola. Por esta razão, a organização vai coordenar um reforço da ajuda internacional. O alerta da OMS é lançado numa altura em que várias doses de um medicamento experimental contra o vírus chegaram à Libéria. De acordo com o Banco Mundial, organizações internacionais estão já a avaliar a possibilidade de lançar produtos alimentares e enviar caminhões de ajuda humanitária para combater a fome da população na Libéria e Serra Leoa, isoladas do exterior devido à epidemia de ébola. Entretanto, o governo português anunciou que vai enviar 10 toneladas de medicamentos para a Guiné-Bissau e 20 fatos de proteção para Moçambique, que devem ser usados pelos profissionais de saúde que entrem em contacto com pessoas infectadas com o vírus do ébola. De acordo com o diretor-geral de saúde português, Francisco Jorge, trata-se apenas de medidas preventivas, visto que nenhum destes países registrou qualquer caso de infecção. O presidente moçambicano Joaquim Chissano defendeu ontem que o acordo entre o governo de Moçambique e a Renamo só ficará fechado com um encontro entre os líderes das duas partes, afirmando ainda que não teve nenhum papel no atual processo de diálogo. Esta quinta-feira, o presidente moçambicano Armando Guebuza promulgou a lei da amnistia, um dos pilares do acordo entre o governo e a Renamo para o fim das hostilidades no país. Ainda assim, a finalização do entendimento está no impasse devido à incerteza da realização de um encontro entre Armando Guebuza e Afonso de Lacama, um assunto que destacamos mais à frente nesta emissão. O Banco Africano de Desenvolvimento vai retomar projetos suspensos na Guiné-Bissau depois do golpe militar de 2012, mas espera ver aceleradas as execuções financeiras programadas. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo secretário de Estado do Plano da Guiné-Bissau, de Gol Mendes, que considera que esta é uma prova da credibilidade que o novo governo está a ter junto dos parceiros de desenvolvimento. Confrontos entre manifestantes e a polícia no Cairo esta quinta-feira fizeram 4 mortos entre os apoiantes do presidente egípcio deposto, Mohamed Morsi, pouco mais de um ano após o início da repressão contra seguidores do ex-presidente. Os confrontos estenderam-se a vários pontos do Egito e fizeram 14 feridos, tendo a polícia detido mais de 114 pessoas. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusa as autoridades egípcias de estarem a levar a cabo um assassínio em massa, exigindo uma investigação ao atual presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Na Ucrânia, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha reúne-se hoje com Kiev para debater a entrada da coluna humanitária russa no leste do país. O governo ucraniano promete travar a passagem na fronteira dos cerca de 280 caminhões russos, enquanto não forem inspecionadas as 2 mil toneladas de produtos da Operação de Ajuda Humanitária de Moscovo. Já esta manhã, a Rússia apelou a um cessar-fogo urgente para garantir a segurança da missão humanitária que visa entregar ajuda às vítimas dos conflitos entre separatistas pró-Moscovo e o exército ucraniano. Os Estados Unidos da América e a Organização das Nações Unidas consideram que a anunciada demissão do primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, será um momento de viragem histórica e ajudará a unir o país. O primeiro-ministro iraquiano anunciou ontem a intenção de se demitir e apoiar o seu sucessor designado, Haidar al-Abadi. Ainda sobre o Iraque, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia realizam hoje em Bruxelas uma reunião de emergência para debater a crise no país. O encontro servirá para discutir a criação de um grupo de apoio regional para ajudar Bagdá a combater a ofensiva do Estado Islâmico. Também o Conselho de Segurança da ONU deverá aprovar esta sexta-feira medidas que visam cortar o acesso a abastecimentos em homens e dinheiro aos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Por sua vez, a Alemanha deverá enviar 36 toneladas de bens essenciais por meios aéreos para o norte do Iraque. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, 15 de agosto de 2014, luta por protagonismo pode ser um dos fatores a atrasar acordo em Moçambique, segundo o analista político. Governo alemão desembolsa 27 milhões de euros para a educação moçambicana e jornalistas da África Ocidental sofrem pressões na cobertura da epidemia de ébola. Saiba mais já a seguir. O acordo com vista ao fim das hostilidades entre o governo moçambicano e a RENAM, o maior partido da oposição, continua a ser aguardado com muita expectativa pelos moçambicanos, mas ainda não está marcada uma data. Mais um impasse atrasa o processo. O local da assinatura pode ser um dos motivos, mas outros fatores associados ao contexto eleitoral podem também estar em jogo, segundo Calton Cadeado, analista político do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Maputo. Em entrevista à DW África, Cadeado falou mais sobre o que estará por detrás da demora.
Ok, a minha ideia é que há detalhes aqui políticos e de pormenor, que tem a ver com a complexidade deste tipo de processo. Mas parece que há um lance político que Bouza lançou em Washington que atirou a pressão para o Sr. Afonso Djakama. Como quanto a mim percebeu esse lance. O que é que eu me refiro a isto? É que neste momento está a ser dado muito protagonismo ao chefe de Estado como o elemento mais pensado com a paz. E a assinatura do acordo vai repetir uma coisa que já aconteceu no passado, que é tornar o chefe de Estado o fazedor da paz, e não aquele que estava nas mãos.
E isso não é legítimo, ao seu ver?
Isso é legítimo, mas para o líder da RENAM pode ser uma intenção de não dar todo o protagonismo, toda a visibilidade ao presidente da República, como já se fez no passado com o presidente Chissano.
Então daí a demora, no alcance de uma data para a assinatura do acordo.
O que está em causa agora é a vinda do líder da RENAM para vir homologar o documento.
Nessa ordem de ideias, então assinar o acordo em Maputo seria ainda dar mais visibilidade ao presidente Armando Guebuza?
Exato. Eu acho que isso é o que está a ser questionado. Não, o líder da RENAM preferiu delegar os poderes. É verdade que ainda não temos o documento formal que mostra essa delegação de poderes para o Sr. Simon Mapuena assinar os documentos finais, o acordo, qualquer que seja a designação que a gente tem que tomar. E o lado do governo não está a ser dado esse poder à liderança da delegação governamental, porque quem devia fazer a homologação na perspectiva do governo é o chefe de Estado. E isso significaria dar todo o legítimo poder e o valor político para o chefe de Estado. O que no passado foi assim, quem assinou o acordo de paz foi o chefe de Estado e o líder máximo da organização RENAM. Nesta altura tem-se fazer a mesma coisa para ter o mesmo peso político, mas está-se a voltar para a história e perceber que no passado todo o protagonismo foi dado ao presidente da República e nesta altura todo o protagonismo vai novamente cair para o mesmo presidente da República e a mesma pessoa que assinou o acordo no passado, agora no presente, volta a estar no segundo plano na história do país. E isso politicamente pode somar a uma certa diminuição de protagonismo e, quiçá, uma certa humilhação.
A Frelimo também pode ter ganhos com esta situação, uma vez que, como já disse, o presidente Armando Guebuza está a ganhar grande visibilidade no contexto da gestão da crise.
Pois, é isto que provavelmente o Sr. Afonso Djakama não quer dar ao chefe de Estado.
Então tudo também pode estar a ser gerido, tudo também está a ser gerido em função das eleições que estão aí à vista. A gestão da imagem em função das eleições.
Não tenho dúvidas. O calendário eleitoral pressionar as duas partes, mas neste momento pressiona mais o lado da RENAM do que necessariamente o lado do governo com a estabilidade resolvida. E esse seria um presente para ele próprio. Ele já disse isso publicamente nos noticiários. Eu estou a conjecturar, né? Estou a especular. Isto pode ser um elemento para explicar este atraso. Mas, repito, há outros aspectos de detalhe que estão no acordo, aliás, estão no consenso. Nós não temos acesso a esse consenso e é isso que pode também estar a perturbar a assinatura.
Ouvimos a entrevista com Calton Cadeado, analista político do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Maputo, conduzida por Nádia Issufo, e sobre este tema lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Concorda com a visão do analista Calton Cadeado de que a ida do líder da RENAM à capital moçambicana serviria para dar ainda mais destaque ao chefe de Estado, ou considera que os dois líderes devem encontrar-se em Maputo para finalizar o entendimento? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O governo alemão abre os cordões à Bolsa e destina 27 milhões de euros a Moçambique para o Fundo Comum de Apoio ao Setor da Educação, o FASE, em 2014-2015. O executivo moçambicano referiu que a República Federal da Alemanha é um parceiro de longa data, pelo que tem estado a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Os detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O governo alemão acaba de conceder 27 milhões de euros destinados a apoiar o setor da educação em Moçambique. Parte deste montante, 25 milhões de euros, destina-se ao Fundo Comum de Apoio ao Setor da Educação, FASE, em 2014-2015, e 2 milhões para apoio técnico para a construção de escolas. O setor de educação é uma das áreas de sacramental importância que o governo alemão tem dado destaque há 10 anos, tendo até o momento disponibilizado 200 milhões de euros. O embaixador da Alemanha em Moçambique, Philip Schauer, prometeu que nos próximos anos o setor da educação continuará a ser fundamental.
Porque estimamos que uma população bem informada e com conhecimentos adequados para o mercado de trabalho tem que ser a base para um crescimento econômico que traz benefícios tangíveis para toda a população. Só uma população bem qualificada poderá desfrutar das grandes oportunidades econômicas que se apresentam no país neste momento.
A Alemanha diz que Moçambique fez progressos significativos neste setor, principalmente no que diz respeito à criação do sistema de educação para todos. Mas ainda, o governo de Moçambique investiu no aumento de número de alunos no ensino primário, bem como de meninas e professores, mas, ao mesmo tempo,
subsistem importantes desafios em termos de qualidade do ensino, como mostrou a recente Avaliação Nacional de Competências de Leitura na Terceira Classe. Aspectos chaves para melhorar os resultados de aprendizagem são a priorização da formação e supervisão de professores e uma boa gestão escolar.
O governo alemão anunciou o fim de apoio financeiro na área de construção de escolas em 2013. O embaixador Philip Schauer fez um balanço positivo.
Que resultou nos últimos 10 anos em 372 salas de aula, escritórios e alojamentos para professores de alta qualidade. Agora é o governo moçambicano que vai continuar com esse trabalho.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Henrique Spanz, referiu que a Alemanha, sendo parceiro de longa data, tem estado a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique.
O que resultou em grandes avanços, cabe-me aqui mencionar alguns. Referi que, por exemplo, em 2013, cerca de 77% de crianças de 6 anos tiveram acesso à escola. Mas também podemos mencionar com orgulho o aumento significativo do ingresso e permanência das raparigas na escola. Como sabem, um dos grandes problemas que nós temos tido é o fato das raparigas não poderem concluir o ensino. Primeiro o ingresso e depois a permanência, pelo menos para concluir o ensino básico.
Mas a maior preocupação, tanto do governo de Moçambique como do governo alemão, tem a ver com a qualidade de ensino.
Daí a importância de formação permanente e supervisão de professores, a criação de um ambiente favorável à aprendizagem, o que passa pela necessidade de melhorar a qualidade das infraestruturas escolares, disponibilidade de equipamento e material para o processo de ensino e aprendizagem, a qualidade dos professores e a qualidade e as condições de trabalho que os professores também mantêm.
Lembre-se que em abril deste ano, Moçambique e a Alemanha inauguraram um gabinete para o fomento econômico, facto que é considerado como um reforço da cooperação entre os dois países. Rumo da Silva, DW Maputo.
Em Angola, foi absolvido por insuficiência de provas o adolescente que enfrentava acusações de ter cometido um crime contra a segurança do Estado por difamação do presidente José Eduardo dos Santos. Em entrevista à DW África, o advogado que defendeu o jovem Manuel Nito Alves disse que o tribunal cumpriu com o seu papel. Nelson, sul de Angola, o nosso correspondente em Benguela, com mais informações.
O Tribunal Municipal de Viana, arredores de Luanda, absolveu, nesta quinta-feira, o jovem ativista cívico Manuel Nito Alves, de 18 anos de idade, do crime de que vinha sendo acusado contra a segurança do Estado por ultraje ao Presidente da República. A leitura da sentença, que coube à juíza de direito Cláudia Maria, teve como base de sustentação para a absolvição do réu o facto de não terem sido apresentadas em sede do tribunal as provas materiais. A imprensa foi vedada o acesso às instalações do tribunal pelos órgãos de segurança e da Polícia Nacional para que não pudesse entrar qualquer registro do ato. Entretanto, após a leitura dos quesitos, David Mendes, advogado do jovem Nito Alves, afirmou à DW África que, não tendo sido apresentado provas suficientes, nada mais restava ao tribunal a não ser mandar o seu constituinte em liberdade.
Primeiro dia que nós esperávamos a absolvição e já na nossa contestação nós fazíamos esse pedido e depois das alegações finais o Ministério Público foi pela mesma linha em que nós fomos, não haveria outro caminho para o tribunal senão também corroborar conosco e, como é óbvio, absolver o réu daquilo que era a acusação.
Apesar do seu cliente ter sido absolvido das acusações, o advogado David Mendes reconheceu, por outro lado, que o seu constituinte extravasou o limite da liberdade de expressão e explica porquê.
Não podemos tapar o sol com a peneira. Se as camisolas tivessem sido usadas, se aquelas camisolas chegassem ao conhecimento público, é óbvio que havia um ultraje. Não podemos pôr isso de parte. Agora, também as decisões judiciais têm um efeito educativo e também a nossa função como advogados também nos obriga a usar esse elemento educativo. Não deixamos de fazer isso, chamando a atenção, fazendo uso da liberdade de expressão, não pode significar ofensas ao bom nome, ofensa à honra e dignidade das pessoas, que é um bem protegido também pela Constituição.
A leitura da sentença de absolvição de Nito Alves decorreu sob um forte aparato policial. Houve ainda o registro da detenção de vários ativistas que estavam concentrados em frente do tribunal em solidariedade para com o jovem Nito Alves. Neste dia 14 de agosto, fica assim encerrado um dos julgamentos mais mediáticos do país, que iniciou em setembro de 2013, à altura em que o jovem Nito Alves, apenas com 17 anos, foi detido por agentes da investigação criminal por ter mandado imprimir camisolas com dizeres contra o presidente José Eduardo dos Santos. O jovem permaneceu detido durante 57 dias e só foi liberto devido à pressão da imprensa e das organizações não-governamentais, e assim como de ativistas dos direitos humanos. Já absolvido das acusações, Nito Alves mostrou-se feliz pelo desfecho do caso. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Na África Ocidental, os nervos estão à flor da pele devido à epidemia de ébola. 5 casos de ébola no Senegal era o título do diário privado senegalês A Tribuna da última segunda-feira. As autoridades senegalesas não só desmentiram imediatamente a notícia, como prenderam o editor do jornal Félix Nzalé no mesmo dia por disseminação de notícias falsas. Isto apesar de dados oficiais revelarem um caso que não foi confirmado. Nadia Sufo.
Jornalistas da África Ocidental sofrem pressão de todos os lados por causa do vírus do ébola. Especialmente os mídias privados competem por exclusivos e procuram sensacionalismo. Mas há outro tipo de pressões, explica Ali Mohamed Ali, diretor do jornal nigeriano People's Daily.
O governo quer minimizar os casos e essa é a tradição do governo varrer o lixo para debaixo do tapete para dar uma falsa sensação de segurança. Mas, por outro lado, os meios de comunicação privados têm a obrigação de dar notícia rigorosa, mas também depois de sacudir a falsa segurança na qual se sentem as pessoas.
Jornalistas, funcionários do governo, organizações de ajuda e especialistas, como o guinense Aliou Barry, que dirige uma rede de organizações da sociedade civil da África Ocidental, enfatizam a importância do esclarecimento sobre o ébola nos meios de comunicação social. Passados meses do início do vírus, a necessidade de informação ainda é grande. Ainda há muita pouca informação sobre a doença e Aliou Barry faz uma comparação.
Há menos informação sobre a prevenção nos média do que sobre os números de doentes. Diariamente são relatados novos casos de ébola e quantas pessoas morreram.
Eli Jagrega é diretor da FM Cultura, uma rádio da capital da Serra Leoa, Freetown. Há meses que ele e os seus jornalistas tentam fazer justiça às diversas expectativas em relação à cobertura do surto do ébola.
Reportamos como as coisas correm. Fazemos principalmente a sensibilização. Isto quer dizer como educar o público em geral a prevenir-se do contágio do vírus.
O vírus do ébola é o tema mais importante no programa da FM Cultura. Mas mesmo que ele e os seus colegas não queiram participar do alarmismo e difusão de informações não confirmadas, Grega não pode ignorar os mitos à volta do vírus do ébola na Serra Leoa. Há, por exemplo, o boato de que o surto atual foi criado em laboratório norte-americano de armas químicas. Mas Grega salienta que os seus colegas tiveram cuidado de explicar que não estava claro se a história era verdadeira e avança.
Já existe pânico suficiente no país, porque, tão distante quanto sabemos, o ébola parece o vírus mais assustador do mundo. A simples enunciação da palavra ébola envia ondas de choque pelo corpo.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Voz da Alemanha.
É um alerta lançado pelas agências da ONU e várias organizações não-governamentais. O Sudão do Sul está em risco de fome. Desde que eclodiu a guerra civil em dezembro, grande parte da população está em fuga. Cerca de 100 mil sul-sudaneses procuraram refúgio no vizinho Uganda. Cerca de 1 milhão de pessoas estão deslocadas dentro do país, abrigadas em campos das Nações Unidas. Este ano, quase nenhum agricultor pôde trabalhar as suas terras. O Programa Alimentar Mundial está agora a enviar toneladas de produtos alimentares para o país. No vizinho Uganda, contudo, os armazéns e mercados estão cheios. No mercado central do Uganda há de tudo um pouco em abundância. As colheitas são tão fartas que o país sempre abasteceu os países vizinhos em crise, como o Congo e o Sudão do Sul, pelo menos até agora. Roy Juma negocia o preço de uma caixa de mangas. Grande parte dos seus negócios envolve fornecimentos para o Sudão do Sul. Com a guerra, vem a crise de abastecimento, explica.
A country has a capacity.
temos capacidade para abastecer toda a região. Quando há guerra, a agricultura colapsa porque as pessoas não se sentem seguras para cultivar os seus campos. Os alimentos que eu forneço são caros porque tenho que me proteger dos riscos. As pessoas estão a passar fome no Sudão do Sul, mas não na capital, Juba. Aí continuo a fazer distribuição. Tenho um colega que vende em Bor, mas lá um caminhão de 2 toneladas custa 1.500 dólares por dia, quando deveria custar apenas 200. Quanto tem de custar esta entrega para ainda se ter lucro no final? O risco é elevado, tal como os preços e o lucro para os agricultores e fornecedores ugandeses. Durante os 20 anos de guerra civil entre o Sudão e o Sudão do Sul, qualquer cebola, ovo ou tomate vinha do Uganda. Mas agora os fornecedores ugandeses estão em greve, explica Issa Sekito, porta-voz da Associação de Comerciantes.
There is enough food in the region.
Há alimentos suficientes para toda a região, mas quando um negociante compra numa quinta e diz que vai fornecer o Sudão do Sul, o agricultor quer o pagamento adiantado, a 100% e em dinheiro, não apenas um depósito, como é normal. Quem pode pagar isto? Trabalhar no Sudão do Sul é atualmente um enorme risco. As duas partes em confronto ameaçam-nos. Mesmo antes da eclosão da Guerra Civil, em dezembro de 2013, a questão era controversa no Sudão do Sul. O governo encomendou alimentos para o exército, os ugandeses forneceram, mas não foram pagos. A dívida ascende aos 40 milhões de dólares, de acordo com a associação, e enquanto não for saldada, os fornecedores continuam em greve, diz Sekito. O Programa Alimentar Mundial distribui comida, mas só podem fazê-lo por um curto período de tempo. A longo prazo, somos nós, ugandeses, quem fornece aquelas pessoas. O que é que a ONU vai fazer quando vir o seu caminhão de alimentos em chamas na fronteira? Sim, pode chegar a isso, porque nós exigimos os nossos direitos. Não importa porque é que estão sempre a lutar no Sudão do Sul. Têm de nos pagar. As
pessoas que estão suprindo comida devem ser respeitadas e pagadas.
A disputa já está a causar carências de produtos alimentares. Por outro lado, as estradas no Sudão do Sul, devido às chuvas contínuas, estão intransitáveis. Mesmo que o Uganda continuasse a fornecer o país, os negociantes não poderiam chegar a todas as regiões. O Programa Alimentar Mundial transporta os alimentos através de aviões para os necessitados nas zonas mais remotas, uma operação demorada e cara, de acordo com a porta-voz Lídia Wamala. Os caminhões saem do porto queniano de Mombasa e passam pelo Uganda para chegar ao Sudão do Sul. O maior desafio é a falta de dinheiro. Não temos nem metade daquilo que precisamos. Temos de abastecer mesmo os 116 mil refugiados sul-sudaneses que estão no Uganda. Até ao final do ano deverão ser 150 mil. Compramos toda a comida para estes refugiados no Uganda.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo, antes de mais, que hoje lhe perguntámos se concorda com a visão do analista Calton Cadeado de que a ida do líder da Renamo à capital moçambicana serviria para dar ainda mais destaque ao chefe de Estado ou se considera que os dois líderes devem encontrar-se em Maputo para finalizar o entendimento. António Cascais tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se agora a nós aqui em estúdio. Bom dia, António.
Bom dia, obrigado a todos os ouvintes que nos escreveram. São muitos os comentários. Inocêncio Nhanha Liua, de Climane, escreve: no meu ponto de vista, este acordo pode declinar num fracasso, sustentando-se pelo facto da imposição sobre o local onde vai ter lugar. Portanto, Maputo, onde o líder da Renamo se calhar pode não achar ideal, por parte do chefe de Estado, penso que o líder da oposição também devia ser auscultado, se pode eventualmente escolher outro sítio onde pode realizar o tal acordo. E Inocêncio Fortunato, de Angola, escreve: começo por dizer que a política é a arte de governar e toda a arte remete aos dotes ou habilidades. Revejo-me na ideia, ao ponto de vista do analista em epígrafe, mas há que se ter em conta o caráter ativo de ambos os polos, que são, para o caso, a Frelimo e a Renamo. Numa perspectiva pessoal e um tanto quanto futurista, diria, sem papas na língua, que os dois líderes precisam realmente encontrar-se em Maputo para espelhar um clima sadio aos eleitores e ao povo em geral. Virgílio Rodrigo escreve: ainda precisa-se da aprovação da lei que garanta a inserção social e económica dos homens de Renamo para que amanhã não se possa novamente usar as armas para exigir um direito acordado. Alcídio Gervásio Novato escreve: só tenho pena de todos os bobos que têm vindo a apoiar as atitudes do líder da Renamo. Se é que acham o presidente um grande corrupto, por que não se mudam para o Zimbábue, para a Guiné-Bissau ou para Malawi? Ponto de interrogação. Josvaldo da Nayara escreve: eu tenho a certeza que este comentário pode ser fanático da Frelimo. Aqui está em causa não só acusar um ao outro, mas sim ter uma solução para os nossos irmãos que foram afetados. O Acheque Bernardo Francisco: no meu ponto salutar de vista, o líder da Renamo está com um alto receio e está instalado um clima de alta desconfiança, porque um poderia exatamente passar por isto, me refiro à desconfiança. Maria João, ficamos por aqui.
Obrigada, António Cascais, e a todos os ouvintes mais uma vez pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia, bom fim de semana.